DIESE divulgou que o valor da cesta básica de alimentos teve uma alta de 5,51% no mês de março, passando a custar R$ 734,28. Todos os 13 produtos subiram de preço, com destaque para o tomate, leite, banana, óleo de soja e farinha de trigo. A economista do DIESE Gaúcho, Daniela Sandi, nos detalha esses números.
Pois então, os preços aceleraram novamente. Esse aumento de março foi o maior no último ano, um ano e meio, né, na variação mensal. E a cesta, então, rompeu os patamares de R$ 700, passando para R$ 734. Bom, a maior pressão inflacionária ficou justamente nesses itens essenciais, como alimentação, gás, energia, né, e que tem um impacto maior na população de menor renda, já que proporcionalmente o peso desses itens no orçamento dessas famílias é maior. Bom, e o que está causando essa alta? São um conjunto de fatores estruturais e conjunturais e também resultado das escolhas políticas do governo. Né? Então, na verdade, o governo deveria estar atuando para tomar medidas específicas para mitigar esses efeitos. Não fazer nada está saindo muito mais caro. Então, nós temos aí uma série de fatores, né, como o aumento das exportações. O Brasil é um grande exportador, ao mesmo tempo que é um grande produtor, ele também acaba exportando boa parte desses produtos da cesta, que é o caso da carne, do café, da soja e tudo mais. O dólar, que continua em patamares altos, apesar de ter dado uma retraída. A valorização desses itens no mercado internacional, que são commodities. E agora também os problemas climáticos, né? Então, a intensidade de chuvas na região sudeste, então, importante produtora, seca aqui no Rio Grande do Sul, né? Somado à alta dos combustíveis, energia elétrica, encareceram muito os alimentos, né? Ao mesmo tempo, nesse último período aí, se a gente for até olhar de 2016 para cá, nós tivemos um abandono das políticas de segurança alimentar, né? Então, a Conab, por exemplo, tinha um papel de ter estoques reguladores de grãos, né? Estoques de soja, feijão, milho, arroz. Então, quando tem essas altas, o governo poderia entrar, né, no mercado vendendo parte desse estoque para minimizar essas altas, né? Esses estoques, eles foram zerados a partir de 2016. O governo não investiu mais nesse tipo de política, né? Bom, também nós tivemos aí o abandono da política de valorização do salário mínimo. Uma política que era importante para manter o poder de compra do salário. É bom lembrar que no Brasil nós temos cerca de 50 milhões de pessoas com salário referenciado no salário mínimo, ou seja, os aposentados, pensionistas, trabalhadores do setor privado. E esse salário, ele foi mal reajustado pela inflação, né, tendo até ficado alguns anos abaixo, nos últimos 5, 6 anos, o que tirou muito poder de compra. Então, quando a gente olha, por exemplo, a cesta básica, nos últimos 4 anos, ela subiu 70%, passou de R$ 434 para R$ 734. E a inflação no período foi de 27%, né? Então veja que os alimentos, numa inflação que já está alta, eles subiram mais que o dobro da média de preço, né? Retirando muito poder de compra. Então, quando a gente olha quem ganha salário mínimo, é o menor poder de compra dos últimos 17 anos, desde 2005, né? Então, quem ganha salário mínimo compromete mais de 65% da sua renda somente com a compra de alimentos, sobrando muito pouco para os demais itens do orçamento. Tanto é que o salário mínimo necessário, o DIESE, ele calcula mensalmente, conforme está lá na Constituição, no artigo 7º, que é um salário que deveria atender todas as necessidades básicas de uma família, né? Seja com alimentação, educação, transporte, saúde. Esse salário deveria ser de R$ 6.394, ou seja, 5,2 vezes o mínimo vigente de 1.212. Então, o salário está muito aquém das necessidades básicas do trabalhador. E mesmo que a inflação fosse zero, com os níveis salariais hoje no Brasil, o custo de vida ficou muito elevado, né? Então, as pessoas estão realmente deixando de consumir e isso está comprometendo as condições de vida de boa parte da população, e estamos falando de itens essenciais, né, e que para muitos viraram produtos de luxo. Quando a gente olha, por exemplo, os dados da Conab, eles mostram a queda do consumo de carne bovina, né, nos últimos anos, sendo o menor patamar nos últimos 25 anos. Né. Um outro ponto aí que também chama atenção é que vem sendo reduzida as áreas de plantação de arroz e soja, arroz e feijão, desculpa, né, e vem perdendo para o avanço aí da produção de soja. Né. Então, são dois itens básicos do prato do trabalhador, do consumidor, e com essa redução da área plantada, acaba diminuindo também a oferta, né? Então, um conjunto aí de fatores. E, claro, a própria política, né, de combustíveis no Brasil, se a gente for olhar, a Petrobras, ela acabou reduzindo a capacidade de refino, né, e isso também acabou aumentando os preços. Por outro lado, quem pratica essa política de paridade internacional, né, nós pagamos o preço da gasolina, do óleo diesel, do gás de cozinha, conforme oscila o barril do petróleo, a variação do dólar, né, é justamente para países que não possuem petróleo, né, que não tem um parque capaz de abastecer a população, que não é o caso do Brasil, longe de ser o caso do Brasil, né, ainda mais agora com o pré-sal. Então, essa política, ela acaba privilegiando, né, os acionistas, e também, de alguma forma, tem contribuído para o descontrole da inflação, né, porque impacta direta ou indiretamente toda a atividade econômica, né, porque é uma principal fonte de energia para o transporte de mercadorias, para o frete, além, né, do próprio preparo das refeições, que é o caso do gás de cozinha.
Economista do Diese Gaúcho, Daniela Sandi, o que se pode esperar para a inflação nos próximos meses?
As questões climáticas, de alguma forma, aí permanecem, né? Então, a intensidade de chuvas e seca, ainda que diminuiu muito a oferta de alguns produtos in natura, principalmente as hortaliças, frutas, né? Que teve uma disparada importante agora em março, né? O IPCA, que é uma prévia da inflação, já mostrava isso. E foi o grupo que mais subiu dentre todos os grupos pesquisados na inflação, seja transporte, seja educação, saúde. Então, se não houver políticas para mitigar esses efeitos, então não vai haver uma mudança na política da Petrobras. Os combustíveis, eles vão continuar oscilando aí conforme o mercado internacional, conforme toda essa tensão geopolítica, que também é um outro agravante para somar nessa conjuntura de aumento de preços, né? A própria questão também da desarticulação das cadeias internacionais por conta da pandemia, que também faltou muitos insumos, produtos, então isso aí também está retomando, mas ainda não normalizou. E se não houver nenhuma política, são escolhas do governo, né? Ele está deixando ao sabor do mercado, e o mercado é isso. Ele se regula, mas ele não gera equilíbrio, né? Então, na verdade, não há nenhuma política que possa trazer ações aí para mitigar esses efeitos, porque o dólar, embora tenha baixado, ele continua em um patamar muito elevado, as exportações continuam a todo vapor, então nós temos uma demanda internacional muito grande por produtos da cesta básica, pelos alimentos, carne, soja, café, açúcar. Então vai continuar, pelo menos aí no curto e médio prazo, essa pressão sobre os alimentos, né? E, por outro lado, nós temos aí a maior parte da população com salário reduzido, né? Então, essa combinação de alta dos alimentos, né, alta do desemprego, alta dos juros também, que acaba trazendo aí mais travando mais ainda a economia, encarecendo mais o crédito, o dinheiro, e não resolve o problema de inflação, porque não é uma inflação de demanda, é uma inflação de custos, fica difícil no horizonte aí de curto prazo esse cenário mudar.
Ouvimos a economista do Diese Gaúcho, Daniela Sandi, para a Rádio Agerte, Eduardo Lianes.